senhoras e senhores conselheiros, muito bom dia. Temos hoje uma jornada longa e eu, além de cumprimentar todos, queria vos pedir alguma contenção nas intervenções, porque as nossas reuniões são habitualmente pouco formalizadas e esta também não o será. Mas eu nisso queria dizer que muitas vezes aceito interrupções e aceito novas intervenções. Portanto, agradecia que, por uma questão de gestão boa do nosso tempo, que as pessoas guardassem as suas intervenções para a altura própria, mesmo que lhes apeteça, que haja aquela pulsão de reagir de imediato, que o fizessem só depois de dar a oportunidade aos demais conselheiros. Dito isto, eu queria informar que não estará presente, como sabem, por doença, o conselheiro Esperança Pina, e o senhor bastonário tem hoje uma agenda de visitas complexa em Setúbal, mas que anunciou que faria os possíveis por estar no momento da votação, que a gente ainda não sabe qual é, nem se vai acontecer. Mas, portanto, isso quer dizer que ele está empenhado e mandou uma declaração sobre os textos que estão em discussão hoje. Sobre declarações de interesse, eu penso que não temos nada, ou os senhores conselheiros têm nada a dizer sobre este assunto. Sobre informações, eu também não tenho mais a dar, mas se quiserem fornecer alguma informação, façam o favor. Relativamente à ata desta reunião, vamos juntá-la com a próxima e será o nosso farewell party. Faremos assim uma reunião para terminar, para o relatório final, se tudo correr bem, e eu parece-me que sim, que estão a correr bem as indigitações de personalidades para o próximo mandato, pelo menos no que respeita à designação por entidades, isso está a ser feito. Relativamente ao Parlamento, ao Governo também sei que está em reflexão esse assunto, e em relação ao Parlamento é que, como sempre, está mais atrasado, mas eu penso que teremos composição final para daqui a um mês e, portanto, não teremos mais do que uma reunião, que será uma reunião também um bocadinho celebratória e como é hábito em Portugal, terá que ter uma refeição conjunta que, eventualmente, não estará no orçamento. Quanto à metodologia para hoje, que a Cíntia estava a dizer que sim, quanto à metodologia para hoje, eu sugeria o seguinte. Em primeiro lugar, tenho que cumprimentar os conselheiros relatores pelo trabalho hercúleo. Isto tem um working paper, como sabe, que foi retocado e refeito, tem um relatório, tem um parecer que é longo, e tal como vos enviei ontem e expliquei, eu achei que deveria fazer algum editing do chamado componente geral do parecer, porque ao lê-lo percebia que havia ali componentes de vários dos diferentes relatores e faltaria ali alguma redação final. Como sempre, aliás, se tem feito. Os senhores relatores foram muito amáveis, como sempre, e aceitaram a minha intervenção e a minha interferência naquilo que é o trabalho deles. Aproveitei para juntar algumas coisas, como autonomia e dignidade, por exemplo, como coação e vontade. Portanto, dei um pequeno rearranjo. Relativamente ao componente específico, isto é, aquilo que cada um dos partidos propõe no seu projeto e aquilo que os distingue uns dos outros, o que está no parecer é o que está circulado e, portanto, que recebeu alguns comentários e benefícios e que iremos também comentar, discutir, comentar e votar. Entendi adicionar, no fim, à conclusão, que é a conclusão dos relatores, uns considerandos porque ficava difícil de entender, no meio de um texto com muitas páginas, o que é que, no fundo, era essencial para se dizer estes projetos não merecem a aprovação ética como estava proposto. Isto é, aquilo que os projetos, não é o que eles significam, mas aquilo que eles contemplam. Portanto, faríamos assim, se estiverem de acordo, e eu vou dar a palavra para quem quiser discordar, nós passaríamos à discussão dos aspectos gerais e faríamos essa aprovação. Dos projetos, das questões específicas, ou seja, a segunda parte, e faluíamos por projeto a projeto, de acordo com a ordem de chegada, que eu acho que é Bloco de Esquerda, PAN, Partido Socialista e PEV. Se, antes que me perguntem, então, e o quinto projeto da Iniciativa Liberal? O projeto da Iniciativa Liberal entrou na quarta-feira, dia 12 de fevereiro. E, portanto, eu entendi que não faria sentido estar a distribuí-lo aos senhores relatores para ter um projeto aqui neste momento. Portanto, se entrou tarde, será respondido na altura própria. Portanto, se considerarem isto assim, nós depois discutiríamos os considerandos neste sentido. Sim ou não devemos pôr considerandos, porque isto é que é novo relativamente à proposta dos relatores, e se sim, discutiríamos os considerandos um a um. Isto está bem, isto não está bem, isto não é? Devemos pôr mais isto ou mais aquilo. E o parecer que é a conclusão. Portanto, se acharem bem esta metodologia, eu voltava a apelar para que guardassem as vossas intervenções e as fizessem depois de, uma vez passada a vossa vez, darem tempo aos conselheiros restantes. E, portanto, ia agora passar, se está toda a gente de acordo com esta forma. Diga.
Não entendi isso muito bem. Como é que vai ser? Se eu não entendi, não sou propriamente estúpida. Começamos por este. O nosso papel é este. Vamos seguir.
O papel que vamos seguir é este. Ou seja, é esse. Também ninguém chamou estúpida à senhora conselheira, não é?
Não, eu disse que não entendi, portanto pedi uma explicação.
Está bem, eu vou dar-lhe, mas não creio que depois isso. Não, achando eu que não sou estúpida, eu acho que não de modo nenhum.
Só perguntei como é que não entendi.
Pronto.
À frente, não ultrapassar.
Pronto. Portanto, o índice é para facilitar a discussão. O ponto 1, que é considerações gerais, vamos discuti-lo em primeiro lugar, e como é o primeiro, é agora. A seguir, as considerações específicas de cada um dos projetos, por ordem, Bloco, PAN, Partido Socialista, PEV. A seguir, os considerandos sim ou não, e se sim, número a número, eventualmente, se quiserem tirar algum ou se quiserem adicionar algum. Portanto, isso facilita, penso eu, a vida. Portanto, se assim é. Fazer o favor de se pronunciarem sobre as considerações de natureza, das considerações gerais. São estas que se encontram nas páginas 1, 2. Na página 1, 2, 3, 4, 5, até
a 8, 9.
Até a página 8. 8.
Se me pedir que pegue neste, professor, este é o primeiro de chegada.
Muito bem. Até à página 8. Aceitam-se inscrições. Faça o favor de levantar a mão, que é para dar aqui à doutora Cíntia. Mas antes disso, eu queria dar a palavra aos senhores conselheiros relatores para qualquer justificação que queiram dar a respeito deste assunto. Senhores conselheiros, querem dizer alguma coisa? Os senhores conselheiros relatores dizem que está expresso aqui no texto o pensamento deles, portanto que não têm que acrescentar, não têm nada a acrescentar e poderão clarificar eventualmente algumas dúvidas vossas. Senhores conselheiros... Senhores conselheiros, antes de... Acham que estão em condições de votar? Têm alterações, sugestões a fazer? Lembro, portanto, que esta contribuição inicial respeita a considerações acerca da dignidade e da autonomia, acerca da construção da vontade e da coação, da operacionalização dos pedidos de morte, das implicações e impacto para o serviço de saúde e da fundamentação das iniciativas. Jorge, faz favor.
E apenas referir que há um ato na grade que aparece na página 8, cujo projeto, concretamente, 1, 2, 3, 4, o quarto parágrafo. A necessidade social que o projeto de lei se propõe e se desfazer. Portanto, é uma grade.
Muito obrigado. Desculpe. Propõe, está aqui. Está, propõe.
Sim. Ok.
Posso.
Professora Rita,
professor
Filipe.
Sim, professora Rita, então, e professora?
Eu não continuo sem perceber. Se isto é um parecer? Estamos a votar um parecer?
Sim.
Isto que aqui estamos a dizer é uma proposta de parecer? Ah, então, eu tenho uma pergunta prévia, então. Não tinha percebido, efetivamente, a metodologia. Eu não tinha percebido a metodologia, então, peço desculpa.
Quando a sequência das gralhas, eu lembro que pedia na página 5, nas linhas 8 e 10, na linha 8, autorregulação, falta um R, e na linha 10 tem de acordo repetido. Para além da gralha da página 8, autorregulação, falta um R, e de acordo na linha 10 tem duas vezes de acordo. Apenas gralhas.
Eu perguntava por isto, porque eu pensei que isto era um relatório. Nunca tivemos um parecer com estas páginas todas e, portanto, eu não estava a perceber. Isto não é um relatório, que estamos aqui, este início, índice com considerações ou penalização e, portanto, não, isto é um parecer. Está bem, obrigada.
Muito bom dia, Sr. Presidente, caros conselheiros. Eu li com atenção o trabalho do seu presidente, de súmula, mas confesso que fiz mais apontamentos no relatório que os colegas tinham feito. Pelo que se me permitem, vou fazer algumas considerações, seguindo mais o trabalho do relatório, embora depois se encontre, obviamente, ligação a este texto que recebemos, enfim, um pouco depois, não é?
Deixem-me só dizer que o relatório foi aqui relativamente discutido no último dia, não é? O parecer é que ficou... havia uma proposta e eu ia dizer que pareceu que o parecer deveria ter outra substância. Mas, de qualquer das maneiras, o relatório e o parecer têm alguma semelhança no na formatação. Sim. Foi essa que a proposta que fizeram os relatores. E que não foi invalidada na reunião que aqui tivemos, não é? Mas pronto, portanto, agora só para explicar.
Não, e também só dizer que eu até hesitei. Por um lado, até podia ter enviado aqui algumas ideias. Confesso que não o fiz. Pelo seguinte, pronto, não será surpresa para os presentes que eu manterei o meu sentido de voto de há 2 anos atrás. Portanto, eu não me revejo, em geral, naquilo que está escrito, naquilo que é a vossa compreensão e, portanto, respeito muito o vosso pensamento e, por isso, também não quis entrar em grandes diálogos durante o fim de semana, mas sinto o dever ético de, para a ata, ou enfim, poder-me pronunciar numa declaração de voto, mas também poderei deixar aqui para a ata, enfim, para a discussão, enfim, cara na cara, algumas ideias sobre, portanto, sobre o relatório. Poderão ser um pouco longas, não pretendo fazer, nem é preciso pois contraditório, porque vou ser muito sincero, eu acho que se chega a um ponto, como dizem alguns, um ponto de não retorno hermenêutico, ou seja, acaba por haver uma opção racional e emocional nestas matérias, enfim... construímos toda uma argumentação num sentido e no outro, mas enfim, é sempre bom discutir, podem depois, enfim, isso toma a palavra exatamente para talvez aperfeiçoar algumas ideias. Então, para ser muito sucinto, dizer o seguinte, eu não acho que os projetos partam de uma valorização superlativa do respeito à autonomia. Há aqui uma conjugação entre a autonomia com uma ideia, e agora a palavra é sensível, compaixão ou misericórdia em sentido laico. Portanto, por favor, não, ou como diz Márcia Engel, essa ideia de mercy. Portanto, não é só autonomia, há também compaixão, misericórdia. Pelo sofrimento insuportável e ausência de sentido, na opinião de alguns, que são sempre uma minoria, por exemplo, na Holanda, mesmo depois de 50 anos, são sempre uma minoria, apesar de serem 5% da população, é um país onde não se morre muito de doenças infecto-contagiosas, enfim, morre-se de acidentes, designadamente de bicicleta, mas a maior parte das pessoas vai morrer também de doença aguda, e, portanto, e num estado com mais ou menos dor. Isto para dizer que, mesmo na Holanda, a maioria das pessoas com dor insuportável não morre de eutanásia. Mas, portanto, há alguns que querem esse caminho, que veem uma vida sem esperança de alívio e sofrimento atroz. Bom, portanto, ou seja, eu não acho que os projetos se assentem apenas na autonomia. Há aqui uma conjugação entre a autonomia e uma ideia de uma misericórdia, que os ingleses dizem compassionate, portanto, até algumas autoridades. Bom, depois há aqui uma ideia de que tudo isto é muito complexo e, portanto, muito difícil de legislar. É verdade, mas apenas dizer que estamos aqui dentro do risco da legislação nestas matérias. A complexidade das decisões é muito frequente em muitas áreas da saúde e, por isso, a necessidade de um procedimento complexo, com vários agentes, multidisciplinar, em que o paciente seja devidamente acompanhado e nunca abandonado ou coagido. E, portanto, aqui também uma crítica. Às vezes lê-se em alguns pareceres que, afinal, gostam tanto da autonomia, mas depois limita a autonomia. Não, isso é, como eu já o escrevi, está a público. Isso é uma falácia argumentativa. É evidente que ninguém quer uma autonomia ad libitum. Não, isto é uma decisão muito complexa e, portanto, é obviamente uma autonomia controlada por um procedimento com agentes multidisciplinares e em circunstâncias muito extremas. Ou seja, também o argumento que aparece no relatório, de que isto é muito complexo e, portanto, difícil, portanto, é pouco cauteloso legislar, também não me convence. Nós vivemos na complexidade e, portanto, é aí que vivemos. Faz-se um apontamento muito correto à desestruturação das famílias, à falta de apoio às pessoas acamadas ou às pessoas em dificuldades, tudo isso é verdade. E aqui vão dizer que eu estou a fugir ao tema, mas não estou necessariamente, porque verdadeiramente é pena é termos aceitado tão facilmente a desregulação do mercado de trabalho, por exemplo, dos horários de trabalho. Por exemplo, onde é que esteve muita gente quando foi de abrir os centros comerciais ao domingo, coisa que, por exemplo, em Espanha não existe, não é preciso ir à França ou à Alemanha. Portanto, Portugal tornou-se uma vergonha em que o domingo deixou de ser uma ideia de um espaço de reflexão. E, portanto, pode dizer, isto não tem nada a ver. Tem, porque, de repente, é neste processo, ou é nesta discussão, que toda a gente se lembra da família. Não, é preciso lembrar a família, com licenças adequadas para cuidar de pessoas doentes, para, enfim, regular também os horários de trabalho e haver espaços para a família. Bom, depois já aqui o apontamento para a sedação paliativa como caminho intermédio, que de facto é muito sedutor, que, por exemplo, em França se seguiu, enfim, que se segue na maior parte dos países europeus, que a nossa lei 2019 segue, que dá resposta a muitos problemas para muitas pessoas, mas haverá aqueles que querem que o seu dia da morte, isto pode parecer um bocado bizarro, mas, e nem estou a dizer que é o meu caso, isto não é nada pessoal, aqueles que querem estar rodeados da família e de amigos, enfim, também não quero aqui dar um aspecto muito romanceado das coisas, mas, portanto, que não querem passar aquelas últimas semanas ou dias num quarto escuro do hospital, sedados. E a questão é, eticamente, podemos dizer que o comportamento correto é aceitar a sedação terminal ou aceitar tratamentos paliativos até ao final? Podemos impor uma morte eticamente boa? Ou seja, a sedação paliativa, de facto, resolve muitos problemas. Ela continua a praticar-se também na Bélgica e na Holanda. Mas haverá alguns que querem antecipar essas semanas ou esses dias. Depois fala-se nos custos financeiros que isto vai trazer. Bom, isto é um argumento inovador, porque normalmente o argumento que se dá é o contrário. É que o Estado está a querer poupar dinheiro, não é? Mas isso é uma coisa de segundo grau. Portanto, obviamente que isto não vai custar assim tanto dinheiro, pelo contrário, lamentavelmente. Um argumento que também está sempre presente é a falta de debate. Aqui a pergunta é quantos anos ou quantos debates são eticamente exigíveis? Quando é que estaríamos satisfeitos? E mesmo depois da aprovação, não vamos continuar a discutir? Então eu lanço aqui uma ideia, que enfim, que existe noutros em muitas áreas, que é a revisão obrigatória ao fim de 5 anos. Um dever ético de atualização, de revisão, de reponderação. Podem dizer, está aqui a brincar com o risco, está aqui a brincar com o fogo, aceitar um risco durante 5 anos. Mas, enfim, como digo, numa sociedade hipercomplexa, acho que é um risco que se pode correr. Depois vem o argumento também forte de que o sistema de saúde tem fraquezas, tem lacunas e que se devia investir nos cuidados paliativos, sem dúvida. Mas porque o Estado e a sociedade ainda não construíram um serviço de saúde perfeito, aqueles que desejam antecipar o momento da morte e com isso eximir-se a viver semanas ou meses de sofrimento permanente e insuportável, devem ser obrigados a esse tempo de vida de sofrimento permanente e insuportável? E aqui vem um argumento, enfim, com todo o respeito que o digo. A manutenção da canonização será, afinal, uma forma de utilizar, de instrumentalizar esse tempo de alguns em nome do pensamento ético e ideológico de outros, quiçá de muitos? Ou seja, estaremos a utilizar essas pessoas para impor uma maneira de ver a morte boa? Estaremos a ver esses cidadãos como um fim em si mesmo? Ou estaremos a utilizá-los, a instrumentá-los para promover o nosso modo de ver o mundo, o nosso modo de ver a morte? Pois nunca sabemos quando é que é o sistema de saúde perfeito. Seria quando tivéssemos uns cuidados paliativos tão bons como a Bélgica? Quando for tão bom como a Bélgica, então podemos legislar. Ok, era uma orientação, mas sempre fica essa. Depois apresenta ainda uma certa ideia de que a autonomia não é verdadeira, que ele está tão vulnerável e, portanto, esta pessoa precisa de uma valoração da sua autonomia mais cuidadosa. Portanto, verdadeiramente, ele não é um pedido livre. Mas criamos aqui uma presunção inilidível, portanto, inultrapassável, de que ele não tem verdadeira autonomia. Ou só é autónomo aquele que quer mais e melhor medicina, mais e melhor cuidados paliativos, mais e melhor família, mais e melhor acompanhamento espiritual. Portanto, só são autónomos alguns, os outros podemos presumir que não são verdadeiramente autónomos. E, portanto, acho que estamos aqui a instrumentalizar o tempo de vida de algumas pessoas e a impor um modo de ver. Bom, depois entramos nos projetos de lei. Penso que devo, já falei demais. Isto, do fundo...
Os projetos de lei também...
Sim. Muito bem, eram estes comentários que queria partilhar convosco.
Senhor Conselheiro, muito obrigado. Esses comentários foram... Eu não estive a rever, não encontro no parecer, que é isto, este texto é um parecer, as referências à compaixão, à sedação paliativa, à valorização da autonomia no sentido em que a mencionou, mas estão efetivamente no relatório. Portanto, o relatório, respeito aos seus relatores, essas questões... Não estão aqui no que é o parecer, não é? O que é o parecer. Eu ia dar a palavra aos senhores relatores, se fazem favor.
É rápido. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria apenas clarificar, e se calhar no conjunto fecheiros... Não foi nada, ele é gentil. Um cortesia é uma coisa que fica bem em todo lado. Não, foi só para fazer uma, eu diria, uma ajuda à Rita, mas a questão do relatório foi enviada, a última versão. E, portanto, gostava de dizer a todos, não é só à conselheira Rita, mas gostava de dizer a todos que foi enviado, e eu confirmei com o secretariado, foi enviado um conjunto de fecheiros que incluía a nossa última versão do relatório. Ou seja... Nós, depois da discussão que aqui tivemos e depois de termos produzido a parte comum do relatório, do parecer, desculpem, alterámos em consonância e redigimos um relatório acrescentado, digamos assim. E foi enviado o relatório, que não está sujeito agora à discussão, mas é só para clarificação, enviámos o relatório na última versão. Por isso o relatório, sim, é muito extenso e verdadeiramente tem uma organização, não por tópicos, como está o parecer. Portanto, o parecer ficou conforme decidido na última reunião, que era uma parte inicial de enquadramento comum a todos os pareceres, uma parte relativa a cada parecer. O que foi acrescentado, e agradecemos muito ao Sr. Presidente a sua edição e a sua melhoria da formulação, eventualmente até, se calhar, com mais sentido estrutural para divulgação, que é considerar a inclusão de um texto final de síntese e, portanto, uma organização em três partes de um parecer que, sim, é fora do padrão, mas é conforme nós combinámos na última reunião. E era só. Muito obrigada. Luís, obrigada pela gentileza. Serei eternamente grata.
Eu ia responder também à professora, mas já foi respondido. E só já agora fazer a minha própria contribuição, que vai para lá disto, que é, eu acho que há um momento em que, de facto, esta discussão pode se tornar muito teórica e... Gostava só de vos trazer que, de facto, que a minha experiência clínica ao longo destes anos como psiquiatra, a trabalhar com pessoas que querem morrer, quer dizer, muitas pessoas que eu sigo querem morrer, e como psiquiatra de ligação em que trabalho, em serviços em que me é pedida a opinião se esta pessoa tem ou não direito, e, no fundo, erradamente, como discuti na reunião passada, se tem ou não capacidade de decidir, isto não é o sexo dos anjos, ou seja, eu sinto que há mesmo uma sensação concreta de pessoas que pedem para morrer. E do ponto de vista prático, eu fico confortável como ficou escrito, não por, do ponto de vista teórico, compreender a discussão por um lado ou para o outro, para quem defende ou quem... Mas, porque, do ponto de vista prático, o que as pessoas que eu acompanhei desejavam, de facto, era aumentar a sua autonomia no fim de vida. Se é através da eutanásia ou não, esta é uma discussão com a qual eu discordo, que seja através da eutanásia ou suicídio ajudado. Mas, de facto, acho que o pedido é, de facto, uma medicina menos paternalista no fim de vida. E de um pedido de que eu seja incluído na tomada de decisão. E, nesse sentido, eu acho que, para lá dessa discussão teórica que possamos ter, há uma experiência prática que, dos doentes que nos pedem isto. Era isto que eu queria dizer.
Muito bem, muito obrigado. Portanto, no parecer, eu volto a reiterar que este texto, na parte inicial do parecer, nunca se oferecem outras alternativas, nem nunca se diz, como aconteceu no parecer anterior, não temos cuidados em fim de vida de outro tipo em qualidade e, portanto, não se pode passar à frente sem isso acontecer. Agora, isto aqui que não é dito. A valorização da autonomia, porque é aquilo que baseia ou fundamenta os quatro pareceres. Também a liberdade, também a dignidade, mas a autonomia é uma questão central e, portanto, essa que é aqui comentada. Quanto à questão dos custos, eu devo dizer que acho, inclusivamente, insuficientemente debatida aqui. E os custos não serão, como diz o conselheiro André Dias Pereira, até menores, não é? Porque se resolvem muitos problemas não tratando. Isso não pode ser verdade. A mim deixa-me um pouco perplexo esta coisa do o médico que o doente escolhe. Escolhe e que em alguns projetos disse que não pode nem ser o seu médico assistente. Portanto, essa escolha. Quando eu vou ao médico, eu pago uma consulta. Se não pago, eu pago a ADSE por mim. Quando o meu médico me manda ir a uma consulta de especialidade, eu tenho que pagar uma taxa moderadora, pago privado, ou pago a ADSE, ou pago ao Serviço Nacional de Saúde. Ou pago um seguro, se eu o tiver. Quando tenho que decidir, sou uma terapêutica em doentes oncológicos, por exemplo, existe aquilo que é uma consulta multidisciplinar. Ou seja, tem um radioterapeuta, tem um cirurgião, tem um oncologista, tem um... que mais? Portanto, quando se manda para um especialista, é um especialista de quê? Alguém que está para morrer e tem um cancro do pâncreas, o especialista é qual? É o gastroenterologista? É o cirurgião que não opera? É o radioterapeuta que acha que não é eficaz? É o oncologista? Quem é o especialista? E se tem que reunir como equipe, reúnem onde? No Serviço Nacional de Saúde? Isso é um encargo? E quando tem que se formular uma opinião sobre isso, o médico não ouve só vagamente contar uma história. Tem que pedir, olha, eu quero ver a radiografia, eu quero ver o PET, eu quero as análises, que podem não estar na instituição onde o doente está em tratamento. Nem tem que estar. Portanto, eu acho dificilmente isto resolúvel sem uma clínica própria para tratar destes assuntos. E com custos que são custos sérios. E que vão pôr questões de prioridade. Porque se nós sabemos que neste momento, por exemplo, numa instituição pública de Lisboa, um cancro da mama tem 5 meses para tratamento, uma decisão sobre esta não pode ter lista de espera. Não pode. Uma decisão, uma vez tomada, não pode ter lista de espera. Portanto, tem que haver uma via verde e isto põe questões muito sérias, a meu ver, que não estão suficientemente clarificadas, nem no nosso parecer. Portanto, há custos associados elevados, isto é, não faz mais terapêutica, logo não vai custar nada. Não. Isto tem que haver um médico, mais outro conjunto de médicos, um conjunto de exames complementares que podem até nem ser suficientes e têm que se necessitar de outros. Mais o psiquiatra, que não está ali ao lado para resolver o assunto. Portanto, tudo isto são custos que é preciso ter uma ideia que se o Estado, e não está advertido em nenhum dos documentos, se o Estado o assume. Porque se o Estado não o assume, nós estamos a criar uma lei para ricos, Isto é, quem tem dinheiro pode fazê-lo, porque pode recorrer a médicos privados, e quem não tem, não pode. E isto é um problema que eu acho que não está solucionado, nem no nosso parecer, nem nas propostas. Acho as propostas demasiado leves, quer dizer, um médico especialista. Vai a um médico especialista. Um médico especialista de quê? Exatamente, já que grande parte das situações são oncológicas, e mesmo que se forem neurológicas degenerativas, provavelmente vai ter que ser mais do que uma especialidade. Um tumor cerebral significa que é um neurologista, que é um neurocirurgião, que é um radioterapeuta, que tem que dar opinião. Eu queria trazer isto à discussão, e exatamente aqui, não sei como é que é de resolver, mas acho que não invocar a responsabilidade que está aqui muito mitigada ou relativamente escondida de um serviço público de saúde para uma situação destas, responsabilidade que inclui, inclusivamente, a criação de via verde para concretizar estas coisas, acho muito pouco responsável. Dito isto, professor Sérgio Diodato, se faz favor. Usei aqui a minha prerrogativa. Estamos no geral, a discussão no geral.
É, muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que tenho muita dificuldade em lembrar-me de tudo o que já disse na última reunião e provavelmente posso repetir-me, mas há aqui algumas questões que me parecem importantes. Primeiro dizer que este texto final da súmula final, eu tenho alguns comentários de pormenor a fazer, mas no geral acho que corresponde àquilo que nós temos vindo a discutir. Também parece que, para mim, tem sido claro que provavelmente não haverá uma votação unânime deste texto, mas isso é a vida, diria o outro, não é? Relativamente àquilo que é abordado aqui no parecer, e que me parece importante, e tendo em conta também o que já foi dito hoje, há aqui um aspecto que é muito, para mim, muito relevante a propósito do que disse o professor André Pereira, que é a questão da compaixão. O professor André considerava que estes projetos de lei não se motivaram apenas pela consagração da liberdade absoluta no direito português, ou da autonomia absoluta, se quisermos dizer, mas também se pauta por um respeito pela compaixão. Eu acho que esta discussão, que nós nunca aprofundámos aqui, que acho muito interessante, que é, bem, o direito português tem um quadro jurídico que para mim é muito claro no direito penal quanto ao elemento da compaixão. Tem até dois, se a memória não me falha, eu estive aqui à procura, mas a internet não é assim tão boa quanto devia e não me dá a resposta rápida, mas salvo erro, nós temos o artigo 133 do Código... Estou a citar de cor, desculpem. 133, não for... É, o 133... Não, mas eu agora já fui conferir. 133 é o artigo do Código Penal que prevê o chamado homicídio privilegiado, que determina que aquele que mata por compaixão tem uma pena menor do que o outro que mata sem compaixão. E a pena máxima são 5 anos. Depois nós temos no artigo 134, não de forma explícita, mas de forma implícita, muito claro o problema de como o direito penal e o Estado português absorve, na minha opinião, a compaixão no caso da morte. E diz, o tipo de crime é o pedido, é o homicídio a pedido da vítima, que é claramente esse artigo que terá que ser alterado se a eutanásia for aprovada. E esse artigo diz que quando uma pessoa mata outra pessoa a seu pedido, e esse pedido é sério, que são exatamente as condições que estão nos projetos de lei, um pedido sério porque consciente, motivado por sofrimento, tem ainda uma pena menor do que o outro tipo de crime, é que é só punido até 3 anos. Ora, a questão é, não parece adequado que o nosso Conselho se pronuncie a dizer que vamos considerar que estas leis foram motivadas por compaixão. Porquê? Porque se estas leis tivessem na origem a compaixão e não uma autonomia absoluta, o que fariam é aquilo que um Estado de Direito faz naturalmente, que vai ao Código Penal E, por exemplo, no artigo 133, onde diz: quem mata a pedido da vítima é punido até 3 anos, despenalizava o autor do crime e dizia: em sede de Código Penal, quem matar a pedido da vítima, e podia acrescentar o nosso legislador com o argumento do professor André, por compaixão, sofrimento insuportável, acrescentava o que quisesse e dizia: não é punível. E essa seria a resposta do Estado perante o argumento da compaixão, que é ir ao Código Penal, deixar a decisão dentro do sistema penal e depois o juiz que apreciasse em cada situação concreta. A questão que está aqui colocada neste momento na sociedade portuguesa é uma coisa muito diferente. É, e perdoem-me este argumento histórico, quando o Estado português decide que não mata mais pessoas, nem porque cometam crime, retira a pena de morte e resolve o problema da abolição da pena de morte dentro do seu quadro jurídico habitual. Agora nós estamos perante um Estado que, ao que parece, muda de opinião, porque agora já aceita que dentro do Estado se matem pessoas, mas onde é que o faz? Não dentro do sistema judicial, não dentro do sistema prisional, é dentro do sistema de saúde. E isto é que é perfeitamente anacrónico dentro dos projetos de lei. É que o Estado português está a enviar para o sistema de saúde, que tem como função vital promover a vida das pessoas, que as matem. Portanto, esta é que é a questão, e volto a repetir, se o Estado quiser utilizar o termo da compaixão, altera o Código Penal, permite que os portugueses matem por compaixão, e em vez de ser o médico a apreciar sobre cada situação concreta, e em vez de ser uma comissão ou um conjunto de pessoas da saúde, que nesta altura têm muito mais do que fazer, a apreciar sobre se devem matar as pessoas, que seja o sistema judicial, como sempre assim foi na história deste país. Por isso, eu penso que este a priori me parece muito importante.
Muito obrigado.
Como? Para concluir. Posso? É que eu ia agora dizer os aspectos de pormenor, porque este é o aspecto geral, face ao parecer, peço perdão. Eu penso que os projetos de lei fazem uma coisa muito estranha, que é, em vez de considerar que na eutanásia se aplicará o regime jurídico das competências das pessoas da saúde chamadas a administrar fármacos, porque parece-me que a eutanásia vai ser através da administração de fármacos, e na administração de fármacos em Portugal o regime jurídico é muito claro. Eu não estou a falar dos regulamentos das ordens profissionais que podiam ser por natureza corporativos. Não, eu estou a falar da lei que o Estado português fez para as profissões da saúde. E se eu tiver errado, o nosso colega farmacêutico irá corrigir-me. O nosso regime atual é muito claro. Compete ao médico prescrever. Compete ao farmacêutico preparar e dispensar fármacos. E compete ao enfermeiro administrar. A novidade destes projetos de lei, que se calhar aos farmacêuticos e aos enfermeiros ficávamos muito felizes com ele, mas que me parece perfeitamente absurdo, e só por alguma ignorância jurídica é que eu diria que é possível, é que, de repente, é o médico quem fica com a tomada de decisão absoluta e mais, escreve-se uma coisa que eu não sei como é que vai articular-se com o resto da legislação, que é o médico executor. Ora, no sistema jurídico, nos hospitais a esta hora em Portugal, não é o médico que administra fármacos por via endovenosa, como sabemos. Isso é o enfermeiro que faz. O fármaco vem preparado ou dispensado pelo farmacêutico. E agora nós sabemos, mas as pessoas da saúde trabalham em complementaridade e é supostamente que felizes, e o médico também administra. Claro que sim, como o enfermeiro também os prescreve na urgência, na emergência. Mas quer dizer, mas isso é exceção. O geral é que não estamos a imaginar que agora, para cima da classe médica, venha a decisão de decidir, de preparar, de dispensar e depois executar, como se não houvesse mais nenhuma profissão em saúde, ou como se esse imaginário onde vai ocorrer a eutanásia seja uma sala dentro da Assembleia da República que não seja um hospital. E, portanto, que era a minha proposta, era fantástica, era que os senhores políticos decidissem com toda a congruência que o Estado português decide pessoas, então que o faça dentro daquilo que é a sua capacidade organizativa de o fazer, que é dentro do sistema político e não no sistema de saúde. Portanto, quando o nosso parecer, Sr. Presidente, vem repetir a frase dos projetos, que é o médico executor, eu sugiro que seja alterada, porque na legislação portuguesa o médico é prescritor, o farmacêutico é dispensador ou preparador, também não é vendedor, como parece que, de repente parece que estamos aqui a achar que o farmacêutico só vende remédios, porque esse é o imaginário que o nosso deputados terão. Não, o farmacêutico, se não existir a dispensa do fármaco, se o fármaco for preparado em farmácia para matar pessoas, nunca haverá eutanásia em Portugal. Se os enfermeiros não o administrarem, não haverá eutanásia em Portugal. Portanto, isto não é aqui agora uma coisa que se possa atribuir a uma só profissão. E volto a dizer, também sei de falar de corporativismos, não é isso que estou a falar. Estou a falar do respeito da forma como o sistema de saúde se faz. Ou seja, se nos querem enviar para dentro do sistema de saúde essa grande atividade do século XXI, que é matar pessoas, então, no mínimo, que se faça isso como deve ser e que não se vá atribuir apenas a uma classe profissional uma exclusiva responsabilidade que não faz sentido naquilo que é o quadro jurídico e das competências profissionais que se passa neste momento. A outra nota, se me permitir. É uma nota muito breve.
Eu não queria que alongasse muito, senão depois...
Eu sei, mas eu tenho que dizer esta mesmo. É que nós podemos discutir de diversas perspectivas o problema do sofrimento. E eu sou enfermeiro, tenho que falar como enfermeiro. Para nós, o sofrimento de alguém que quer morrer chama-se sofrimento espiritual e tem um diagnóstico. É um diagnóstico. Não são só as pessoas com depressão, não são só as pessoas que são tratadas na psiquiatria porque têm uma forte tendência para o suicídio, a quem o enfermeiro diagnostica sofrimento espiritual, porque perdeu o sentido da vida. E aquilo que a evidência demonstra, e agora passa a publicidade, o último estudo foi mesmo feito em Portugal, na Universidade Católica Portuguesa, e é uma tese de doutoramento, conclui exatamente isto, que as pessoas não pedem para morrer quando estão em sofrimento. As pessoas pedem apoio espiritual. E se houver um enfermeiro que lhes faça o diagnóstico, nomeadamente se o fizer dentro de uma equipa multidisciplinar, em que faz o enfermeiro o diagnóstico de sofrimento espiritual e lhe ajuda a procurar o sentido da vida, o que diz a evidência, e volto a repetir, o último estudo é português, é uma tese de doutoramento, não é que as pessoas querem morrer. Portanto, não é só a nossa experiência, como dizia o senhor conselheiro há pouco, que nos dá resultados quanto a isso. A evidência já nos demonstra que as pessoas, quando são atendidas, e não é só com cuidados paliativos, quando são atendidas do ponto de vista espiritual, cientificamente, não estou a falar de religião, que isso é outra coisa, cientificamente lhes é prestado a promoção do sentido da vida, que é isso que perdem quando querem morrer, a evidência mostra-nos que as pessoas não querem morrer, as pessoas querem, efetivamente, viver e encontrar um novo sentido para a sua vida. Desculpem isto, mas...
Muito obrigado.
Acho que já disse tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Já não falo mais.
Para evitar réplicas, eu creio que o conselheiro André Dias Pereira opinou, no seu entendimento, que no centro da decisão de pedir para morrer estava a autonomia e a compaixão. Não disse que nos textos está. Nos textos está dignidade, liberdade e autonomia. E, portanto, o que aqui está escrito também se refere aos textos, naturalmente. São considerações gerais sobre os textos. Relativamente às... Eu acho que não temos que adicionar aqui uma competição de profissões, até porque dois ou três dos projetos colocam claramente aqui os enfermeiros na administração sob supervisão. Portanto, não acho que aqui não precisamos de encontrar um argumento adicional, mas é a minha opinião, que esse seja um argumento, em minha opinião. Temos aqui para falar o conselheiro Filipe Almeida e segue a conselheira Rita Lourdes Xavier. E o conselheiro Pita Barros. Sim, senhor Filipe.
Muito obrigado. Muito brevemente para dizer que não vou pronunciar sobre os projetos propostas de lei, mas queria dizer apenas que relativamente à proposta de parecer que temos em mão, e que me parece que é o que está neste momento aqui em discussão, queria dizer que me parece que temos aqui uma proposta de parecer muito equilibrada, porque, não deixando de pôr algumas considerações do ponto de vista jurídico, sociológico e ético, o stress deste parecer é fundamentalmente bioético, o que significa que atende àquilo que o conselheiro Luís Duarte de Madeira há bocadinho dizia, que é a parte da compreensão daquilo que é o viver neste tempo particular da vida. E, portanto, esta dedução daquilo que é esta compreensão alargada, com certeza com pressupostos e atenção às questões jurídicas e éticas, mas, sobretudo, fundamentado naquilo que é o escrutínio bioético, me parece que lhe dá uma consistência que corresponde àquilo que deve ser o juízo e o parecer do CNECT. E, portanto, do ponto de vista geral, considero este parecer muito equilibrado e no qual me revejo completamente.
Eu peço desculpa aos senhores conselheiros. Eu como não pude vir na última reunião, estava um bocado perdida e não tinha percebido. Acho que as pessoas que não estavam, como não tiveram acesso à ata nem nada, não tinham percebido o que se tinha passado e eu estava completamente desorientada e, portanto, peço desculpa. Acho extremamente difícil conseguimos chegar a um consenso sobre um texto tão longo. Eu vou tentar ajudar propondo alguma coisa, que era o seguinte, em primeiro lugar, umas aspas, porque se isto é um parecer, é porque nós estamos a dizer isto, que isto são as nossas palavras. Ora bem, quando são palavras que correspondem às utilizadas no parecer, como o médico executor, como o sofrimento intolerável, se são palavras que estamos a repescar dos projetos e que não são as nossas, que nós utilizaríamos, poderíamos pôr entre aspas. Isso já me tornaria isto mais suportável e o sofrimento mais suportável, porque há aqui palavras que para mim me fazem ruído e que eu nunca as usaria. Por exemplo, quando se diz o sofrimento sentido como insuportável, é sofrimento insuportável à luz do que dizem os projetos. Portanto, tudo o que seja referência à terminologia utilizada ao médico executor, é o médico executor, isto a mim causa-me obviamente alguma coisa. Tudo o que seja isso, se não poderiam ser entre aspas, porque estamos a referir-nos àquilo que eles utilizam. E assim já me tornei... Outra coisa, por exemplo, coisas como página 2, é que se fosse relatório, eram coisas que não interessavam para nada. Certas condições clínicas, pelo seu caráter maligno ou degenerativo, ou prognóstico fatal a curto prazo, acarretam sofrimento vivenciado pelo próprio como não tolerável. Podem acarretar, quer dizer, isto é os pressupostos que eles nos dizem. Quer dizer, eu não sei, tudo isto são os pressupostos deles. Se passam a ser os meus pressupostos, os pressupostos que eu vou dizer que sim, têm que ser tudo no olha, como se diz no Norte, um suponhamos. Quer dizer, tudo isto teria que ser num condicional, ou então nas aspas. É por isso que eu não entendo. É uma coisa, nós podemos escrever aqui que isto é uma proposta de parecer, mas depois fazemos afirmações puras e duras, deixa de ser. E eu não estava a perceber, porque eu não estava cá na última aula, faltei. Faltei. E depois não tive acesso a nenhuma explicação, nem sequer quando me foi explicada a metodologia, nem me disse, olha, era isto. E pronto, e portanto, peço desculpa. E, por exemplo, há uma coisa que me faz... Mas isto são palavras, mas isto peço a compreender. Página 5. Quando lhes é atribuído um novo papel, podem-me pôr... Depois aparece aqui assim, quer enquanto a interpretação de um dever novo. Um dever novo. Aí já aparece com aspas. É porque a palavra portuguesa é novo. O novo papel. Eu tirava-me esse novo. Porque é o novo na palavra portuguesa, ou o novo. Eu já ficava contente se dissesse indiferente. Porque o novo papel para o médico, para mim... Pronto, é um diferente papel que é central nas conclusões das medidas para a morte. Olha, não quero que seja novo, é um diferente papel. Ou então um novo papel entre aspas. Pronto. E depois, eu gostaria de ir ao encontro do Sr. Presidente no último ponto, página 8. Eu sei que não está equilibrado em relação às outras à estrutura muito boa que conseguiram para aquilo que eu pensava que era um relatório, que está aí. De encontro ao que lhe faltava de referência à falta de responsabilização. Se se pudesse pôr da ausência de fundamentação sustentada das iniciativas legislativas. Eu sei que todos os outros títulos estão neutros, mas o que se queria ressaltar aqui nesse ponto 3 é essa não fundamentação, não é? Portanto, se se pusesse aqui a falta de fundamentação, talvez ficasse mais claro. Na linha 30 dessa página, em vez de legitimem, se ficassem, sustentem ou suportem, na ausência de estudos e dados que sustentem ou suportem o projeto de lei, ou a pretensão que o projeto de lei, tal, ou a pretensão do projeto de lei, aí já... Na 30. Era para ir encontrar aquela... Em vez de legitimem, é para ir de encontro àquele grito de que faltava aqui uma... A 30 do pano, eu estou no vendo o pano. Não me disseram qual era, eu perguntei qual era. Pronto. É página 8. Não, não é linha 30, talvez seja... Ah, é? Ah, então é indiferente. Pronto. Quanto à linha, é indiferente, do bloco ou do PAN.
Não é indiferente.
Ah, não?
Era linha 35
do bloco. Ah, então era isto. 35. Estava a sugerir que não é legitimem, é suportem ou sustentem a pretensão do projeto de lei, porque aqui já dá mais a ideia de que há falta de responsabilidade, como o Sr. Presidente queria ir. Eu queria ir ao encontro da linha 30 e 35, conforme os projetos. E depois, em consequência, não é irão mobilizar-se recursos, ou é serão mobilizados, ou ir-se-ão mobilizar. Pois é, porque isso, por isso é que eu não estava a perceber. Mas pronto, já percebi. Eu terminei. Considero não adequado, de qualquer modo, isto como parecer.
Ora bem, eu acho que, relativamente às suas sugestões, o papel novo, podemos pôr, é atribuído na tal linha 24, a 24 no projeto primeiro, é atribuído um papel central na concretização, e, portanto, tirávamos o novo, efetivamente é novo, mas
pode isso em que... Mas pode ser diferente. Pode ser. Até acho que fica bem, um papel diferente. Era o que estava a sugerir, não era?
Pois, aspas no sofrimento intolerável, não penso que tenha justificação, porque é uma designação comum, que é um léxico usual, e, portanto, como há muito, como a palavra, senão também teríamos que ir buscar autonomia, ou teríamos que buscar dignidade, e tínhamos que pôr aspas, porque elas constam dos projetos de lei. Não, são os termos que são usados nos projetos, mas que são termos que circulam e que não há maneira de lhes fazer diferente, não é? Quanto à legitimidade, que legitima, quer dizer, que o torna legítimo ou que o sustenta, então não ponho questões. É uma questão só de gosto. Quem temos mais? Pedro Pita Barros.
Ora bem, sobre as considerações e sobre as conclusões de todos eles, eu depois de ler ontem à noite tudo o que aqui estava, fiquei baralhado. E fiquei baralhado porque na minha cabeça eu tinha procurado arrumar toda a discussão de uma forma que fosse simples para um economista perceber. Que não é sempre uma coisa fácil de fazer. E eu encontrei três grandes blocos que podem ser, em que a discussão tem andado à volta e que podem ser identificados. O primeiro, qual é o princípio que está em causa, que já foi falado aqui, o exercício da autonomia individual, o processo de decisão, as questões de informação e de vulnerabilidade das pessoas nesse processo de decisão, e depois a garantia do princípio, que são quem faz, quem suporta os custos, etc., que é a parte da operacionalização. E fiquei com a sensação que, nas conclusões, estes três aspectos vão aparecendo misturados e nem sempre é claro qual é a posição que se tem nestas considerações sobre cada um destes pontos. E eu não consegui, ontem à noite nem hoje de manhã, arranjar uma forma clara de escrever, mas parece-me que, para mim, arrumava melhor a cabeça separando-se nestes pontos. E isto porquê? Porque, na verdade, a parte da discussão, a parte dos temas que aqui estão, tem andado à volta de equilíbrios entre diferentes tipos de riscos ou diferentes tipos de problemas. Por um lado, temos sempre o risco de não ter a possibilidade de um exercício de autonomia, que é o que os projetos pretendem querer dar, versus o risco de coação explícita ou implícita, implicitamente por falta de alternativas, para o pedido de morte. E é essa a tensão que acaba por estar aqui presente no meio disto. E a segunda grande tensão é se se quer dar as condições para essa decisão e quais são as condições que é preciso dar para a sua concretização e, portanto, saber se é algo que fica garantido pelo Estado e, portanto, existe um custo de oportunidade de recursos dentro do Serviço Nacional de Saúde, se for ele a ter que garantir isso, ou que se estava a falar de onde é que se vai fazer, como é que se vai fazer, ou se é algo que fica só o princípio e cabe a cada um privado e aceita-se desigualdades que possam existir aí, sendo que se pode fazer, desde que se tenha as condições individuais e privadas para o fazer, que é uma tensão diferente. E pareceu-me que, nas conclusões, depois, tudo isto parece-me um pouco embrulhado demais para o meu gosto. Sim, os considerantes. Mas parece-me que, se não tivermos a orientar para isso, se não acertarmos o que é que queremos ter no final, e ser mais claro que destes três blocos têm características diferentes. Porque se eu disser à partida não aceito o princípio da autonomia individual e, portanto, não quero que haja pedido de morte, ponto, eu não preciso escrever nada do resto que está a seguir. Parei ali. Se eu digo que sim, então sim, tenho que falar, ok, eu consigo ter um processo de decisão, em que condições em que eu consigo ter um processo de decisão? E depois aí entra toda uma série de componentes sobre quem é que intervém, como é que intervém, qual é a vulnerabilidade que as pessoas têm, em que condições é que podem decidir. E depois tem, ok, eu consegui passar essa fase e consigo ter um processo de decisão. Como é que eu executo? Como é que garanto que esse processo de decisão tem, de facto, lugar? E passa a ter um outro tipo de considerações. E o que nós temos é que os projetos de lei como estão não dão resposta sucessiva a estes dois últimos elementos. Não é? Mas isto, para mim, arrumava mais a minha cabeça em termos de organização. Mas estou aberto a outras organizações. Podem-me arrumar a cabeça de outra forma que eu deixo noutras gavetas. Mas, da forma como está, pareceu-me desordenado demais em termos de discussão e de considerações.
Bem, esse é um ponto final. O conselheiro Pedro Pita Bastos tem duas horas e meia, para encontrar um armário com umas gavetas apropriadas. É só para secundar a posição do professor Filipe e, no fundo, para responder à pergunta que o Sr. Presidente agora fez. De alguma forma, quer dizer, acho que o texto poderia ser melhorado nas circunstâncias que a professora Rita apontou, de tudo o que é
palavra de projeto de lei ficar entre aspas, acho que realmente, para mim, isso também me causou...
Peço desculpa, mas eu que interrompo. É que grande parte das palavras que estão aqui são do projeto. Se não passávamos a ter só aspas. Aspas para a autonomia, aspas para a dignidade, aspas para o, para o não sei quê, aspas para o sofrimento, aspas para a dor, e ficava um texto de aspas, não é? Quer dizer, portanto, há conceitos que são conceitos que são absolutos. Não é? Há conceitos que são gerais e, portanto, acho que não faz nenhum sentido.
Pronto, sim, entendo perfeitamente o seu argumento. E relativamente àquilo que o professor Pedro Pita Barros disse, eu percebo aquilo que diz, mas aquilo que eu tinha ficado e aquilo que eu acho que tinha sido mais ou menos um acordo consensual na última reunião é que nós não nos iríamos pronunciar sobre a questão da eutanásia per si, mas íamos nos pronunciar sobre as concretizações que eram apresentadas por este projeto de lei. E, portanto, eu acho que os considerandos, a forma como o Sr. Presidente desenhou os considerandos, estão relacionados com isso, que é os considerandos respondem a estes projetos de lei, não respondendo de uma forma muito clara, que é sempre uma fragilidade, mas foi uma opção metodológica que eu acho que foi concordada, acho que foi um acordo comum entre todos.
Obrigada. Eu, como ainda não fiz e não fiz por e-mail e várias pessoas fizeram, queria cumprimentar os relatores e cumprimentar o Sr. Presidente pelo trabalho que fez ontem global e que é fantástico e dificílimo. Agora, eu tenho que concordar com a doutora Rita, este é aqui um lobby feminino, e vou dar um exemplo. Na página 2, estamos no bloco de esquerda, na página 2, onde diz, no fim, certas... 2. Certo, 31. Certas condições clínicas, não sei o quê. Esta frase é deles. Portanto, eu acho que quando se fala aqui em aspas, e pode não ser aspas, pode ser itálico, se calhar percebia-se melhor, não é pôr em itálico autonomia ou pôr não sei o quê palavras. É quando é uma frase. Por exemplo, este período não se percebe, porque nós estamos a dar a nossa opinião, pois quando chega à linha 31, é uma frase deles. E há várias, eu tive que ler duas vezes, porque há várias áreas que estão assim, e acho que se percebe mal. E, portanto, eu tenho que concordar com a doutora Ana Sofia e com a doutora Rita neste assunto. Muito obrigada.
Sim, sim, há aqui dois. Há aqui duas. É o Daniel. Não, não. E temos aqui a senhora vice-presidente que está.
Eu só queria fazer um comentário àquilo que a Ana Sofia estava a dizer, reforçando o que estava a ser dito. E eu não entendo que isso seja uma fragilidade, provavelmente, até porque o tema é deveras fraturante e nós não podemos ir na corrente social discutir a eutanásia per si. A posição, e isso eu acho que se calhar é relevante até na comunicação do Conselho à sociedade relativamente a esta matéria, é que o Conselho não se está a pronunciar nem sobre a eutanásia, nem sobre suicídio ajudado ou medicamento ajudado, está-se a pronunciar em concreto com 4 projetos de lei que foram submetidos. E por isso, e eu acho que isto faz a diferença. Quando o Pedro estava a dizer há bocadinho, primeiro é se eu aceito ou não aceito o pedido de morte de detenção. A questão aqui é, nós podemos sempre voltar a discutir, e desculpem estar a interromper a meio o raciocínio, nós podemos sempre voltar a discutir decisões já tomadas, embora me pareça um bocadinho fastidioso. Mas uma das coisas que nós discutimos, e já não sei se foi na última, se foi logo no dezembro, é que nós não nos íamos pronunciar, enquanto Conselho, sobre o conceito eutanásia, ou sobre o conceito de suicídio medicamente assistido ou medicamente ajudado ou ajudado. Nós íamos pronunciar-nos em concreto sobre 4 projetos de lei que nos foram submetidos. E eu não vejo isto como uma fragilidade. Aliás, eu vejo isto como uma oportunidade de reflexão, sem haver necessidade, eu diria, de fraturas em sede do próprio grupo de conselheiros. Mas este era o reforço, se quiser, à questão levantada a propósito de isto não são pareceres do Conselho sobre a eutanásia. O Conselho não se pronuncia em abstrato, não se pronunciará ou não se pronunciou em abstrato sobre a eutanásia. Pronuncia-se em concreto sobre 4 projetos que foram apresentados. E isto também faz diferença, até eu diria, para a compreensão da sociedade civil.
Dia a quem detectou citações que as mencionasse. Eu agora estava aqui a confrontar aquilo que a professora Maria do Céu Machado disse e não encontro no projeto do Bloco de Esquerda uma frase... É claramente... Quer dizer, diz a mesma assunto por outras palavras, não é? Situações... Portanto, não é um bom exemplo. Portanto, se encontrar um bom exemplo, eu fico agradecido. A seguir é o Dr. Daniel Torres Gonçalves e depois a doutora Regina, se faz favor.
Carlos Maurício,
que é o último. E se estivessem de acordo, já ouvimos praticamente todos, encerrávamos aqui esta parte e iríamos passar à parte seguinte e faríamos um intervalo para vícios.
Não, para desníveis, porque isto não é só vícios, é níveis, desníveis.
Ah. Bom dia, Sr. Presidente e todos os restantes. Começo por cumprimentar os relatores e dizer que também, genericamente, me revejo no conteúdo da proposta que está em discussão. E limitava-me aqui a dois pontos que para mim são os mais relevantes. Em primeiro lugar, existem alguns detalhes que constam de uma versão que eu já enviei para a doutora Cíntia e que me abstenho aqui de reproduzir, mas em particular num dos casos que tem a ver com o segundo parágrafo do ponto 1.3, eu não sei em que página é que isto está... do 1.3, em que se refere a requerer que a pessoa doente não... 1.3. 1.3, exatamente, que começa por requerer...
Página 4, linha 22.
Obrigado. Ou seja, em vez de requerer que a pessoa decida, não pode, por outro lado, ignorar, eu tinha reformulado um bocadinho isto, sendo exigível que a pessoa doente, desde logo vulnerável por essa circunstância, decida em pleno uso das suas capacidades, não se pode, então, ignorar a existência de formas inaparentes de coação, ou seja, aqui para dar a nota de que será exatamente exigível que esta decisão seja em pleno uso das suas capacidades. Depois o texto consta então da... Não percebi. Sim, ou seja, sendo exigível que a pessoa doente, desde logo vulnerável por essa circunstância, sendo exigível, não é, que decida em pleno uso das suas capacidades, não se pode ignorar, e aqui já seria, já retomaria aqui o conteúdo desta frase.
Eu faço uma contraproposta. Em lugar de exigir que a pessoa decida, aceitar que a pessoa decida.
Ai, ai.
Não,
pois, eu aqui a nota que queria era...
Não gosto de requerer, não é?
Exato.
Com requerer.
Exigir
sendo
exigível.
Sim, que a pessoa doente seja em pleno uso das suas capacidades.
Não, mas está sugerido as coisas. Se eu bem percebi, peço desculpa.
Sim.
É sendo exigível em vez de requerer.
Exatamente.
Sendo exigível que a pessoa doente, e agora não é só...
Ah, e depois coloquei uma... E depois continuaria, sim. Ou seja, no fundo, era, por um lado, fugir ao requerer. Pois...
Mas eu gostaria de sentir que
para mim seria uma exigência, para mim eu julgo que seria uma exigência que o doente pudesse escolher em pleno uso das suas capacidades. Não é?
E é uma exigência.
Exatamente.
Por isso. Eu acho que é uma exigência, não me choca nada, que nada é exigência.
Não se pode.
Não se pode.
Eu coloquei não se pode ignorar. Sim, sim. Sim, sim. E eu, já agora, eu no final desse parágrafo acrescentaria algo que vinha da versão anterior e depois surge num momento posterior, mas eu acho que é importante, que é que vê como limitada, dependente, sem sentido e como constituindo um fardo. Que é uma expressão que tinha saído, aparece, mas foi tirado aqui deste contexto. Eu acho que é neste... É que, para mim... Pois, para mim... Eu aqui... Só o porquê. Porque, para mim, eu acho que a questão do fardo cai exatamente no momento da coação interna, não é? Que está a ser... discutida aqui. Muito bem, este era o primeiro ponto. O segundo ponto, houve aqui uma parte que caiu da versão anterior e eu debrucei-me mais sobre a versão que nos tinha chegado quinta ou sexta-feira e não tive o mesmo tempo para me debruçar sobre este último. Mas havia aqui uma questão que eu fiz uma proposta diferente, mas eu julgo que depois acabou por cair tudo. Que era a frase que dizia, um bocadinho polémica, eu acho, caiu. Não é? Eu fiz uma proposta que era a do o acesso efetivo aos cuidados paliativos deve anteceder a discussão. Ou seja, não dizer que seria subsidiário, mas que o acesso deveria... Pois,
não consta,
está,
como não isso
está.
Não consta dos projetos, nós não estávamos a ser prescritivos, no sentido de deve acontecer isto ou deve-se fazer aquilo. Portanto, eliminámos esse...
Pois, apesar de que eu creio que a discussão sobre esta matéria pode variar com base na questão do acesso, ou seja... não estando nós a discutir eutanásia e o suicídio assistido em abstrato, ou seja, na sua total amplitude, a verdade é que essa implementação poderia variar com base na existência ou não deste acesso. O que sei que caiu, mas eventualmente poderia ser... interessante ter uma linha sobre isto, ou seja, da pertinência de discutir esta resposta do Estado quando outras respostas não existem, ou seja, saber se seria ou se será eticamente aceitável o Estado questionar o doente ou permitir que este lhe exija o pedido de morte sem que lhe seja dada uma escolha alternativa pelo mesmo Estado, que é isso que acontece. Ou seja, quando, perante uma situação de sofrimento, o paciente é confrontado com a possibilidade de escolher a eutanásia ou o suicídio assistido e, ao escolher, ao fazer essa escolha, não tem uma real alternativa a essa escolha. E, por isso, podemos defender que essa escolha não é eticamente... válida por falta de alternativa. No fundo é isso.
Eu serei muito breve também.
Na última reunião já expressei detalhadamente as minhas posições e as minhas ideias sobre esta matéria e, portanto, agora só queria dizer basicamente que estes pareceres estão em consonância com aquilo que penso e que, portanto, queria desde logo cumprimentar os relatores pela elaboração e o Sr. Presidente também pelos contributos que deu posteriormente, mas não queria deixar de dizer que subscrevo as questões que o Conselheiro Sérgio Diodato apresentou aqui e que me parece que, de alguma forma, seriam resolvidas através da ideia da Conselheira Rita. Isto é, há expressões aqui que, se forem consideradas, entre aspas, designadamente o médico executor, resolve muito das questões que foram aqui levantadas. E, portanto, esta expressão do médico executor, por exemplo, é daquelas que eu acho que deveriam aparecer como aspas, até porque é uma expressão que não é nossa, é uma expressão das propostas, dos projetos de lei, melhor dizendo.
Obrigada, Sr. Presidente. Obedecendo ao seu pedido de contenção, vou ser muito breve, só três observações. Em primeiro lugar, eu concordo... Ok. Eu concordo genericamente com as considerações gerais aos projetos de lei. Acho que é uma primeira parte muito equilibrada, uma tarefa difícil e eu cumprimento, de facto, quem a fez. Mas gostava de fazer três observações. Em relação ao ponto 1 dos fundamentos invocados, para mim, ao ler, foi claro que o texto se estava a referir aos projetos e à terminologia dos projetos. Portanto, não me levantou qualquer espécie de dificuldade o dizer que é um sofrimento intolerável, ou, enfim, outras expressões. Era claro que se estava a referir aos projetos. E não sei se há necessidade de estar a sobrecarregar o texto com aspas e aspas e aspas. Bom, isto é só uma dúvida. Segundo ponto, sobre a da fundamentação. Se nós vamos dizer que é da falta de fundamentação, vamos, enfim, caracterizar, então temos que caracterizar várias outras coisas. Temos que caracterizar, por exemplo, do impacto negativo sobre o sistema de saúde ou coisas semelhantes. Eu acho que o parecer deveria manter uma certa neutralidade e mostrar a evidência que há uma falta de justificação ou que o impacto é negativo. Agora, estarmos a caracterizar umas coisas e a deixar outras sem o fazer, parece-me que não é equilibrado. Terceiro ponto, e que para mim seria o mais importante, acho que esta parte é equilibrada e para mim estou inteiramente de acordo, tenho mais dúvidas sobre o reflexo de tudo isto nos considerandos finais. E sobre isso é que eu acho que seria muito importante nós concentrarmos a nossa atenção. Era só isto.
Por isso, os considerandos serão discutidos, se os incluímos ou não, e se os incluímos, discutimos um a um, como já foi dito. Fazem favor.
Muito rapidamente, para dizer que tenho muita dificuldade em aceitar, na sequência do que disse a Sra. Vice-Presidente, que ao Conselho Nacional de Ciências da Vida compita apenas dar parecer sobre os projetos de lei. Acho que não somos um órgão consultivo de natureza jurídica, acho que somos aquilo que a nossa missão nos obriga. E a nossa missão, vou repetir, não vou ler de cor, é acompanhar a evolução da saúde e dar pareceres a pedido ou se quisermos, sobre essas questões. Portanto, reduzirmos a atividade do Conselho apenas a um mero parecer sobre estes projetos, acho pouco. Acho que nós, mesmo que o queiramos fazer numa tentativa de conseguir um consenso que já percebemos que não existe, naturalmente que quem vai ler o nosso parecer vai saber qual é a nossa posição sobre a eutanásia e não vejo mal nenhum nisso. Era só isto.
Muito obrigado. São coisas totalmente diferentes. O Conselho já emitiu pareceres de sua própria iniciativa, mas nunca houve aqui nem proposta de discutir a eutanásia como assunto e, como tal, isto remete-se exclusivamente a comentários sobre o conteúdo dos quatro projetos de lei. Senhores conselheiros, importam-se de...
Isso é uma muito boa questão.
Pois.
Eu tinha pastéis de massa. Uma semana sem comer pastéis de massa. Mas não posso nem estar.
Muito bem. Mas tivemos uma coisa. É muito importante. Quer dizer, só para a catarse, não é?
É, é. E porque as pessoas prepararam discursos, têm que os dizer. Vamos lá, as pessoas até prepararam coisas para dizer. Tudo na positiva. Tudo na positiva, sempre. Quando é que tem um bocadinho, tem a sua agenda?
A senhora sabe, então a senhora diz que aceitar, quer dizer, acolher, é paternalista e exigir é...
Sim, que é exigível.
É, que é um lugar ainda mais forte.
Não se enerve.
Senhores conselheiros, aí no fundo, se pudessem sentar-se.
Como é que está o seu...
Os que ainda pretendem pastéis de nata têm que ser urgentes
nessa... É conversa
nessa,
para mim.
Urgentes nessa...
4 ou 5 de março,
expressão de vontade.
4 ou 5 de março, como é que está a sua vida?
É um chá.
Para gastar um bocadinho comigo. Vá, para a gente
é um chá, porque eu... Está a ver, eu, agora a minha vida ficou pior, desde que estou sem função. 4
ou 5 de manhã.
Boas escolhas à IRS, Centro de Coimbra.
Está a Coimbra? Medida 4, ok. Então, em vez de 5.
Muito bem. Eu tinha ficado em pedir-vos uma indicação de quem não está de acordo com esta, o ponto inicial, que faz parte da votação global, não é? Portanto, além do conselheiro André, que já se tinha manifestado, eu queria saber se mais alguém... não se sente muito confortável com este... Tivemos aqui uma discussão que eu acho que foi boa e foi rija. E também deu ideia de como as pessoas prepararam a sua participação nesta reunião. Pronto, então já sei tudo. O que queria saber. Vamos passar então à discussão daquilo que são as questões próprias ou específicas do projeto do Bloco de Esquerda, que é o primeiro e que tem o número. Cíntia, ajuda-me, por favor. 4. 4.
Desculpa de insistir, mas há acordo em se pôr em itálicas frases que sejam.
Se houver frases, mas não aquela que a conselheira citou, porque
essa
aquela não está
não é.
Cá. Portanto, tem que encontrar uma, e se faz favor, porque
tá bem,
nós
então vou...
agradecemos.
Hã?
Portanto, façam favor de nos citar todas as frases.
É.
Assim faremos. Senhores conselheiros, está aberto a discussão do projeto
das questões específicas do projeto do Bloco de Esquerda. Os senhores relatores querem pronunciar-se?
Não.
Então está assim aberta à discussão. O projeto diz, define e regula as condições em que a antecipação da morte por decisão da própria pessoa, com lesão definitiva ou doença incurável e fatal, que se encontra em sofrimento duradouro e insuportável, vírgula, não é punível. Portanto, logo aqui no título tem uma questão que é uma questão relevante, que é a lesão definitiva, não é? Que é um conceito, em termos de médicos, muito, muito leve, não é? A cegueira é uma lesão definitiva, a amputação de uma perna é uma lesão definitiva. Pronto, quem quer usar a palavra? O Conselheiro Jorge Costa Santos.
Portanto, serei muito breve, apenas para referir que nas linhas, portanto, estou concretamente na página 9, portanto, do projeto do Bloco de Esquerda, as linhas 33, 34 e 35 e 36, portanto, quer o Conselheiro Pedro Pita Barros, quer o próprio, fizemos sugestão, que aliás eu acolho e subscrevo do Conselheiro Pedro Pita Barros, que não é intenção do Estado, portanto, é dever do Estado, portanto, levados a concluir que é dever do Estado garantir, portanto, o pleno exercício do direito à autonomia e autodeterminação dos indivíduos que pretendem morrer. Portanto, esta alteração foi introduzida em todos os outros projetos, salvo neste, quer dizer, por lápis, quer dizer, penso que de ambos, quer dizer, portanto.
Sim.
Só respondem os relatores, está bem?
Portanto, não, quer dizer, portanto, esta foi uma proposta que nós, de alteração da redação, levados a concluir que a intenção do Estado garantir a intenção do projeto. Portanto, a nossa proposta seria substituir o termo intenção por dever ou função do Estado e, eventualmente, portanto, fazer cair a expressão, a intenção do projeto, que o Estado garante, bom, o pleno exercício do direito à autonomia e autodeterminação dos indivíduos que pretendem morrer, independentemente de... Portanto, a mim não me faz confusão que permaneça ou de forma livre e esclarecida, embora o Conselheiro Pedro Pita Barros tenha sugerido que esta expressão caísse. Portanto, é só para clarificar que não é intenção, portanto, é um dever ou função do Estado e que... clarificar. Portanto, isto está em todos os outros projetos. Portanto, isto foi contemplado, estas nossas propostas de alteração. Aqui não. Por nosso, provavelmente.
Aquilo que está no texto, na página 9, na linha 34, é substituir a intenção do Estado garantir por intenção do projeto que o Estado garanta. A mim faz-me sentido que se mantenha claro que é o que o projeto refere, ou seja, eu gosto mais da formulação que foi proposta, em vez de intenção do Estado garantir, é a intenção do projeto que o Estado garanta. Porque não sei se podemos assumir que daí se deduz um dever do Estado.
Sim, sim.
Mas gosto da expressão que foi proposta, que está cá entre parênteses PPB, de substituir intenção do Estado garantir por... intenção do projeto que o Estado garanta. Porque é isso que o projeto quer. É tornar esse um dever do Estado. Okay. Em relação à livre e esclarecida, que está na página 36, podemos pôr entre aspas. Porquê? Porque é exatamente como está no projeto, que é de forma livre e esclarecida. Então eu sugeria que ficasse entre aspas. E em relação à dupla negação, não sei, desculpe, já ia andar para a linha 10, da página 10, que também está... provavelmente, se calhar, faz falta aí, apesar da nota de rodapé, porque a nota de rodapé transcreve o texto, nós não colocámos, entre aspas, a não aceitabilidade da negação, que se chama dupla negação, mas é assim que está no texto, por isso, na nota que está em baixo, está colocado ipsis verbis o texto do projeto. Por isso, não é uma interpretativa nossa dizer que não é aceitável a negação, é o texto que o diz. Peço desculpa, mas foi só para ir...
É infeliz, portanto, na formulação.
É infeliz, sim, senhora. É, mas está cá. Não é aceitável negar o direito de se ver atendido o pedido de morte. Eu acho que a nota é importante para as pessoas perceberem o que é que está a ser defendido. Não precisa.
Mais algum comentário, Jorge? Mais algum comentário a algum dos senhores conselheiros?
Posso levantar aqui uma dúvida do ponto de vista de interpretação, exatamente relativamente a esta questão. O que nós estamos aqui a dizer é que o Estado deverá garantir o exercício do direito à autonomia. Não é exatamente isto, talvez, que está em causa. É o resultado daquilo que passa a ser o exercício do direito à autonomia. Porque este exercício do direito à autonomia é um princípio ético que tem que estar garantido. Ou seja, não estamos propriamente a defender aqui o respeito ou não pelo exercício do direito à autonomia. Esse, naturalmente, está garantido. O que estamos aqui a tentar é perceber se o Estado tem que garantir o resultado daquilo que possa ser um querer resultante de um exercício de autonomia. Mas o exercício em si, pleno de autonomia, esse é um direito incontornável.
Então,
talvez se devesse aqui formular isto de maneira um bocadinho diferente, porque o que não está aqui em causa a liberdade das pessoas exercerem ou não a sua autonomia e respeitar esta autonomia. O que está em causa é ter o dever de respeitar aquilo que decorre de um exercício de autonomia. Mas o exercício em si mesmo não pode ser questionado.
Então essa sugestão é que na linha 35, em vez de estar o pleno exercício, estivesse o resultado do pleno exercício.
Sim, porque o que está,
dos indivíduos que pretendem morrer.
O que está é incontornável. Isto é um direito. Sim. Que é certo. O respeito pelo exercício de autonomia.
Certo. O resultado do pleno exercício do direito à autonomia das pessoas que pretendem morrer. Tinha feito um texto, eu só vi ontem, eu peço desculpa, eu vi ontem, porque o voo atrasou-se 2h30 e eu estive a ver alguns mails, e um mail dos que eu vi era seu, a propósito de considerar que era lacónica a referência.
Era só para pedir a substituição da palavra na linha, página 9, linha 23. Ele não é legislador, é os propósitos assumidos no projeto.
Posso falar? Eu não fiz nenhuma proposta relativamente a esta sobressimplificação do médico especialista, não é? Uhum. Mas era merecedor de um comentário, porque parece que há um médico especialista para cada uma das situações em que se pode colocar o pedido para morrer. Isto é uma simplificação de uma enorme ignorância. A gente sabe lá, num tumor cerebral, isto, quem é o especialista, não é? E por aí fora, não é? Portanto, esta questão e...
Quero acrescentar na linha 24.
Só fazer aqui um comentário, usando aqui uma entrevista a um médico belga que faz muitas eutanásias, e também para se perceber um bocadinho que às vezes... Bom, mas o comentário é este. Pergunta-se, quantos médicos deste hospital fazem eutanásia? É um grande hospital com 1000 leitos. 5 ou 6 são conhecidos por praticar o ato. Em geral, são oncologistas e geriatras. Os neurologistas não costumam fazer, mas indicam os doentes. Eles chamam-no para administrar a solução letal, sim. Porque não fazem diretamente? Porque não se querem implicar com o ato e porque manifestamente não querem discutir com os doentes. Preferem chamar alguém que controle o procedimento e que verifique se a lei é bem aplicada. Eu estou a crer que não há razões para acreditar que, se isto acontecer em Portugal, que será muito diferente da Valónia, não é? Da Bélgica francófona. Não, no sentido em que a maioria dos médicos não vai estar disponível sequer para conversar sobre isto. E, portanto, elaborar muito sobre quem é o especialista e tal. Isto, na prática, vai ser meia dúzia de médicos em cada... Enfim, não sei, não sou adivinho, mas serão poucos aqueles que estarão disponíveis.
Concorda comigo que há uma simplificação do conceito de psiquiatra e uma simplificação do conceito de especialista?
Sim, e até acho é que não se deve... Não, quer dizer, que não devemos estar isto a andar para a frente, não se vai encontrar um especialista facilmente de cada doença. Portanto, haverá um ou outro médico, depois a questão dos enfermeiros ainda mais complexa, disponível para participar nisto.
Muito bem, mas estou passando de contas que eu não disse nada, mas fica então em ata com o conselheiro André Dias Pereira que...
Será difícil encontrar um médico.
Sim, vai ser muito difícil, portanto, se encontrará sempre alguém que possa fazer a assinatura, possa assumir a assinatura. Isso também
não
concordo.
É. Eu acho que concordo.
Não, é só olhar para o que se possa. Não, mas já agora também se diz, afinal, quem são os grandes, esses cidadãos? Mais de 60% de doenças oncológicas. 18,6% de patologias múltiplas. Mas depois é importante isto. 85,4% teriam desfecho final a curto prazo. O que também responde um pouco às questões que o Sr. Presidente há pouco pôs, do processo clínico, que está em vários locais. Os doentes que aqui chegam já conhecerão bem a sua circunstância e já terão um processo clínico de que têm conhecimento, terão os seus médicos assistentes de várias especialidades e que depois vão concentrar o processo clínico e que será analisado por esta equipa de preferência multidisciplinar. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Por esta experiência de Liege, se 85% estão com desfecho final a curto prazo e têm doenças oncológicas ou multipatologias graves, e mais, 99% esteve associado à situação do doente em contexto terminal. Ou seja, não é difícil encontrar o processo clínico com uma série de exames, de relatórios médicos, enfim, tudo correndo bem, não é? Bem, num certo sentido, compreenda-se, de que um médico com uma formação adequada poderá, e uma... Enfim, já. Olha, isso é uma dificuldade grande. É verdade.
Muito grande. Só para requerer o processo.
É verdade.
Eu queria retirar tudo o que disse sobre este aspecto. Queria retirar, chamar a atenção, não é?
Uhum.
A entrevista, o que é que ela tem?
É, do Expresso, sim.
Tem uma passo muito interessante. Eu vou falar algum caso que te chamasse a atenção. Há uma rapariga nova que é muito bonita.
Sim, sobre o especialista, eu penso que na página 11, nas linhas 21 e 22, está calculada exatamente essa questão, quando diz é definido apenas critério para a escolha do especialista na patologia que afeta o doente, que pode ser vago ou relativo nas realidades atuais das morbilidades múltiplas, ou seja, está calculado como observação.
Mas, de qualquer modo, é um procedimento que assegura que não é, sei lá, um médico de medicina do trabalho, um médico de dano corporal, mas já não cumpre o procedimento. Se é um médico... Mas isso não cumpre a exigência deste projeto de lei. Porque se exige um especialista, terá que ser, no mínimo, medicina interna, eventualmente, pronto, gerontologia...
E a Bélgica, só devolver que em relação a essa situação da Bélgica, de serem tão poucos para o hospital, criou-se duas formas de coação muito, muito violentas, que aparece um relatório do acompanhamento do processo de eutanásia, no último, a dizer que há médicos que advogam que no processo de contratação para um hospital público é-lhes exigido que sejam praticantes de eutanásia, porque senão não os contratam. E os próprios hospitais dizem que só recebem fundos públicos se fizerem eutanásia. Ou seja, isto são duas formas de coação que estão no relatório, muito, muito forte, ou seja, que na realidade o serem tão poucos condiciona uma pressão muito grande ao hospital.
Eu, se calhar, não entendi. Peço desculpa. Penso que iríamos discutir as conclusões, não? Os considerandos das conclusões? De cada um deles. Peço imensa desculpa.
Questão da Romênia.
Não, eu era só dizer que o que eu escrevi foi que no texto estava escrito o papel do papel do Estado. Isto para mim não é propriamente reformular.
digamos, de ser uma alusão muito, muito superficial para aquilo que, na verdade, distingue de forma radical o projeto do PAN dos outros projetos. Enquanto todos os outros situam a possibilidade de pedir eutanásia para situações de limite, este projeto admite situações de dependência absoluta e de incapacidade. E isto é uma diferença radical naquilo que é a abrangência do projeto. E, portanto, comentar isto apenas com é um risco, parece-me pouco, para a força da divergência naquilo que é, digamos, a fundamentação para a licitude de pedir eutanásia. E, portanto, penso que deveríamos fazer aqui uma alusão um bocadinho mais, no mínimo, a excessividade de considerar apenas a situação clínica de incapacidade ou dependência absoluta ou definitiva. Isto é, de facto, uma excessividade. Isto é a primeira pedra que diria, e não tem que ficar assim, mas daquilo que é a rampa deslizante. Isto é apenas a primeira. Não é? De repente, deixamos de exigir algo de muito grave, no limite, numa situação física e de doença, para uma incapacidade, apenas, ou uma dependência absoluta definitiva. Isto é, de facto, uma excessividade inaceitável do meu ponto de vista, e que merecia um comentário um pouco mais...
Sim.
Sim, acho que... Isto é uma excessividade inaceitável e, portanto, a minha proposta é que isto fosse vincado. Porque é, de facto, aquilo que mais radicalmente distingue este projeto dos outros.
Desculpe, eu só na minha leitura ontem, quer dizer, é que esta questão da causa de morte e da forma como eles colocam, não é, não está conforme com a regulamentação, mas configura uma falta de verdade ética e deontologicamente inaceitável, não é? Porque não é só uma questão, quer dizer, pedir ao médico para, no fundo, escrever que a causa de morte foi aquela que efetivamente não foi, não é só uma questão legal e, e estar em contradição com a regulamentação relativamente à certidão de óbito, mas é claramente falta à verdade, não é? Quer dizer, é uma falta e configura uma falta à verdade ética e deontologicamente inaceitável.
Cria a ideia de falta à verdade.
Sim.
Eu talvez discordo.
Eu não sei a lei, não conheço a lei. Eu estou a falar só da parte da ética, não estou a falar da parte da...
De qualquer... Não, é só um reparo, porque o Sr. Conselheiro falou aqui na causa de morte que era a causa direta. Portanto, a certificação do óbito pressupõe três causas ou uma hierarquia de causas. Causa direta, portanto, o incidente que leva diretamente à morte, uma causa intermédia e uma causa básica ou causa das causas. Portanto, a certificação do óbito, tal como ela está prevista na legislação, está em conformidade com as disposições da Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, portanto, nós sabemos, e eu próprio, portanto, tive ansias de constatar, portanto, em sede de investigação, que entre 25% a 50% dos casos de suicídio em Portugal, portanto, não figuram enquanto tal. Porquê? Bom, devido a razões as mais diversas, portanto, o estigma social, religioso, portanto, a proximidade dos médicos de família, portanto, dos familiares, tudo isto comporta. Portanto, nós em Portugal, estamos entre os três países da comunidade europeia, portanto, com a maior taxa de subnotificação do suicídio. Portanto, se formos acolher aqui algo que contraria não apenas a verdade, mas também a lei, que este, bom, parece-me despropositado, quer dizer, portanto, passível, portanto, de censura. Porque, de facto, o que é que acontece em muitos casos que eu próprio identifiquei? Se alguém sofre, se alguém sofre de, por exemplo, manoplasia, da próstata, ou o que for, bom, vier a suicidar-se, a tomar a iniciativa de se matar, portanto, tudo por ter uma vida, portanto, o que é que acontece com os médicos de família, sobretudo os meios pequenos, em que há uma grande proximidade, por exemplo, existem estudos feitos nas comarcas do Barreiro, Montijo, etc., que mostra que mais de 50% dos casos deste tipo de casos são certificados como doença natural e não suicídio. Portanto, isto constitui um viés importantíssimo para efeitos epidemiológicos e de prevenção de suicídio, porque nós, portanto, não conhecemos realmente, bom, diria que se não há uma idiosincrasia nacional, mas, quer dizer, em Portugal, portanto, nós, repito, figuramos entre os três países, à luz dos estudos internacionais publicados, entre os três países da comunidade europeia com maior taxa de subnotificação de suicídios, portanto, o que, desde logo, vai inquinar, portanto, as medidas de caráter preventivo.
Muito obrigado. Eu queria também dar a minha opinião sobre isto. Eu não era muito insistente para além das razões que sejam de natureza legal. Porque senão nós, por razões e fundamentos epidemiológicos, nós ficamos com uma informação escamoteada que é muito importante. Se as pessoas com cancro do pulmão passarem a ser pessoas que morreram por suicídio, nós passamos a ter muito mais baixa taxa de cancro do pulmão e não temos ideia de qual é a incidência da doença em Portugal. E quem diz do pulmão, diz do cólon, etc. Portanto, efetivamente, as pessoas morreram por uma deterioração da sua doença e o que aconteceu foi houve um suicídio ou um ato de uma tarde, com antecipação, como dizem, com antecipação. Mas senão era daquilo que ele morria. Quer dizer, nós também precisamos dessa informação epidemiológica e corremos o risco de ficar por razões. Posso aceitar razões jurídicas no momento, mas tem que se atender, porque senão nós não temos, na verdade, a fotografia epidemiológica das doenças graves e sérias em Portugal. Portanto, eu não ia por aí.
Mantemos como está, não está conforme à regulamentação da certificação de óbito em Portugal. Ponto.
Ponto. Ponto.
Sem mais. Até porque não é este o fator relevante para nos levar a censurar. Portanto, se calhar assinuamos aqui a... Então, em relação ao PODIDEV, da última linha que tem sugestões, na linha 17, o grupo aceita o PODIDEV fazer no exercício não. da sua liberdade.
Portanto, estamos encerrados com o projeto do PAN, cuja leitura é muito curiosa, porque diz cita vários autores desconhecidos, faz afirmações que a mim me emocionaram. Atualmente a defesa de um modelo paternalista para a educação médica já não existe. Já não existe. Portanto, já não é uma coisa que nos preocupe. Tem outras coisas que são muito curiosas, também não vale a pena, mas já agora é para aligeirar. Salvo a oposição do doente, discutir o pedido com o agregado familiar, ou caso viva sozinho, com os familiares mais próximos. Porque se ele viver acompanhado, vem a família toda, o que é uma coisa extraordinária. E deve-se discutir com o doente, outras possibilidades terapêuticas. Ora, isto é mesmo uma situação em que não há outras possibilidades terapêuticas. Há cuidados, mas não há possibilidades terapêuticas. Mas isto não vale a pena estar a mexer nisso. É só para dizer, é para aligeirar e para passar para o a seguir, não é? Como ligeiros são estes projetos, não é? Ora, vamos passar para o projeto do Partido Socialista. Se fazem favor. Senhores conselheiros, fazem favor, já aí há comentários que foram recebidos pela NET.
Página 10. Mas isto é igual ao do Bloco de Esquerda, se me permitirem, aliás, não tem problema nenhum em dizer que é exatamente o que já corrigimos. Pode ser, como os projetos são iguais, as notas são iguais, aceitamos, até porque já tudo corrigido... Antes, e estou a falar das referências colocadas até para beneficialidade da nossa queridíssima Cíntia, na página 10 e na página 11, a aceitação e o texto conforme o anterior, do Bloco de Esquerda. Ok, mais nenhum comentário eu. Portanto, podem as pessoas, se quiserem, comentar. Não, o Sr. Presidente é que diz. Agora, da minha parte, os relatores,
não. Eu queria saber se algum dos senhores conselheiros tem mais algum comentário a falar. Fazer sobre isto. Há aqui também alguma imprecisão, aqui a lesão definitiva também é uma que é igual ao outro.
Mas aqui é.
Aqui também é um comentário também. A nós é que o pedido é dirigido ao médico escolhido. Quem tem toda a informação do doente não é o médico escolhido. O médico escolhido é o médico que dá satisfação ao andamento ou ao processo. Toda a informação não está no médico escolhido. Poderá eventualmente estar, mas não necessariamente.
Há uma nota na página 12 que alguém colocou. Porque é que estes deveres estão aqui? Não sei quem foi, nem é relevante, mas alguém escreveu na linha 16 a consideração sobre estes deveres são demais, são despropositados. Página 12. A nossa questão em colocar aqui os deveres previstos, não é? Era chamar um pouco a atenção e não só sublinhámos o dialogar e se autorizado com os familiares e amigos, porque este é um tópico de dever. Em termos de equipa, não há só dois dos projetos é que fazem referência a esta ideia do diálogo com outros. Mas realmente é pertinente quem colocou esta interrogação, o que é que propunha? Isto é uma pergunta, não parece que o tom, mas é. Consideração sobre estes deveres. São demais, despropositados. Estou a ler linha 16, página 12. E, portanto, se há alguma sugestão de algum conselheiro, aqui neste ponto, para dizer. Só favor.
Não fui eu que pus, mas eu concordo. Realmente concordo que se diga alguma coisa, quer dizer, que se remate. Parece que falta ali qualquer coisa no parágrafo, não é? Quer dizer, porque se isto é uma das características que diferencia este dos outros projetos, nós temos de dizer qual é a questão, mas não fui eu que fiz o comentário, mas achei pertinente.
Vocês veem o volume de deveres, não é? Veem o volume de deveres em termos de informação, por exemplo. E esta informação é para tudo, é em todas as áreas, em todas as coisas. E o dialogar com todos. Será que vale a pena isto estar aqui ou não? Ou será que liminarmente, quando nós fizermos aqui a colocação, que tinha a ver com a nossa análise detalhada, se justifica ficar assim? Porque sem um comentário realmente não faz cá falta.
Ponha o comentário.
Acho que se pode pôr que é manifestamente complexo, extenso, todo este círculo dentro do Sistema Nacional de Saúde, portanto, que é de difícil realização.
A partir da cena dos profissionais de saúde, mais uma quantidade de coisas, de deveres, de obrigações, não sei se tem justificação.
E a questão é se, como nós dizíamos noutro contexto,
qual é isso?
Podem ser criadas novas regras de deveres aos onde profissionais está? Em contexto... É isto bloco.
Então, mas reparem...
Não é despropositado, mas é excessivo.
Não acham que esta ajuda à morte é uma coisa suficientemente grave para exigir cautelas e deveres adicionais? Acham que devia ser mais fácil?
Não, eu já nem vou por aí. Eu vou mesmo...
Vamos ver. A resposta foi dada pelo Hospital de Viés. Haverá 4 ou 5.
Há deveres adicionais que eu só leio objeção de consciência. A recusa deve ser comunicada ao doente. Quer dizer, o doente vem ter comigo e eu recuso. Mas, num prazo de 24 horas, tenho que especificar as razões por que o faço. E tenho que assinar um documento que envio para o diretor da minha instituição, onde se colocam aquelas questões que o conselheiro Luís Duarte Madeira há bocado falou. Portanto, isto é mais sério. Mas, de qualquer das maneiras, sim, acho que chega. Isto é mais sério.
Isso, sim, é eticamente grave, que é criar, digamos, listas de objetores de consciência, como acho que andei alguns... Isso é que deve ser... Isso é grave, porque realmente limita a liberdade de cada profissional.
Exatamente.
Portanto, a pessoa, se quer ajudar, ajuda. Se não quer, invoca ao paciente, em tempo, não é? Não anda ali a perder tempo, mas concordo que não deve ter que prestar contas públicas sobre a sua objeção de consciência.
Nós queremos fazer uma proposta. Como isto já está noutro sítio, nós íamos fazer, sim, a sugestão de remover. Remover.
Sim. Eu ia sugerir que, como segunda metodologia, ia sugerir que manter, dizendo exatamente, na visão do projeto, é esta a ideia, na visão do projeto, compreendendo que é atribuído este papel de concretizar a resposta e tal, também se compreende o reforço de adicionar, etc, etc. Portanto, estes deveres que são a característica da proposta ou o adicionamento, ou adição destes deveres, compreendem-se no contexto desta proposta. Tanto é assim que o conselheiro André está a justificá-los no contexto de ser uma coisa séria. Portanto, compreendendo-se estes deveres e este elenco no contexto de tal, 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 tal. Porque não vamos agora fazer um juízo que são demais no, ou não. Pronto.
Obrigada. A nossa sugestão era que se removesse o espaçamento. Isto deixou de perder sentido, e peço desculpa, demorei um bocadinho a perceber, isto deixou de fazer sentido, porque tem um parágrafo a mais. Se vocês retirarem as interrogações e a seguir às aspas colocarem a despenalização e a legalização da eutanásia, que está na linha 17, já faz sentido, desculpem. Isto perdeu sentido porque passou a ter um intervalo de parágrafo, não é para ter. Não sei se estou a ser clara.
é para remover este espaçamento e este parágrafo, porque a seguir às aspas está a despenalização, tornaria função, e depois, ainda que a LNF pareça reconhecida, não existe evidência de um plano de cuidados de equipa centrada nas necessidades de uma pessoa. Ponto. Isto é que era para estar aqui. Eu penso que as questões relativas aos deveres adicionais é um dos pontos que pode estar nos considerandos, porque isto todos os projetos, de alguma forma, criam deveres adicionais aos profissionais de saúde. Não é típico deste projeto. Não sei se foi clara. Eu diria, percebo lindamente a pergunta de quem fez, e eu própria estava um bocadinho distraída, porque aqui isto seguia imediatamente para a conversa a seguir. Ok? Não estava sozinho, não acabava a seco.
Sr. Presidente, se me permite, portanto, que queria pedir desculpas, quer ao Sr. Presidente, quer aos demais senhores conselheiros, mas eu tenho que me ausentar, como aliás tinha feito notar por e-mail, tenho que me ausentar obrigatoriamente agora, portanto, peço desculpa, reafirmando naturalmente, portanto, a minha concordância genérica com todos os parceiros que aprovados. Favorável, sim. Tudo bem, peço desculpa.
Só fazer o comentário que o projeto do PEV, por um lado, na minha leitura, é o que faz uma definição mais, enfim, mais densa dos pressupostos de aplicação da lei, e, portanto, por aí é o melhor, ou menos mau, porque tudo isto é mau, não é? Tem um problema ético de base, que já foi apontado, que é a estatização da vida dos cidadãos, quer dizer, era o que mais faltava. Quer dizer, era o mais faltava, não. Na minha opinião, isto não tem que ser mas estatizado. A medicina não tem que ser estatizada e estes cuidados também não devem ser exclusivos do SNS. Mas, dito isto, há aqui uma ideia de fundo que é interessante e que eu irei explorar na minha declaração de voto, que é a questão da gratuitidade desta prestação. Não é invenção minha, é invenção dos alemães. Na Alemanha, o suicídio assistido não é crime, mas houve uma alteração há 3 ou 4 anos no sentido de proibir, a cobrança de honorários ou a empresarialização deste sistema. Eu acho que é um caminho que devia ser explorado. É evidente que gera o problema das desigualdades. Quem é que tem acesso a certos cuidados gratuitos? Não tem. Mas, de qualquer modo, o plano ético, eu acho que, na minha opinião, que era um ponto a explorar. Talvez o PEV, a ideia fosse ser no SNS para ser igualitário, para não haver problemas de remunerações. Bom, eu acho que a questão é de fundo, que poderia dizer-se eticamente a aceitar-se isto, que fosse um ato gratuito. Isto acontece em muitas atividades controversas, na maternidade de substituição, embora aí não sejam os médicos que sejam grátis, são as mulheres que são, enfim, que não podem cobrar um preço. Não, mas acontece, por exemplo, também na Alemanha, claro que isso é uma coisa um bocado alemã, mas que na interrupção voluntária de gravidez, de acordo com a lei alemã, os médicos não podem cobrar honorários.
Então, mas pode haver um pagamento. Ficamos aqui para a eutanásia, não é?
Certo, portanto, certo.
Os outros projetos,
eu acho negativa a estatização do procedimento, mas vejo ali um fundo de eticamente positivo, que é a ideia de que não deve haver um aproveitamento económico de uma atividade que eventualmente possa vir a ocorrer.
Mas isso... Obrigado. Portanto, os outros pareceres claramente admitem PPPs neste assunto.
Sim.
Aliás, não se vê como é que um procedimento complexo numa instituição privada, alguém tem que o pagar. Seja um seguro, seja a ADSE, seja o próprio, portanto. Ou é numa instituição privada ou pública ou com médicos do SNS, é a única maneira de poder garantir universalidade e gratuitidade para o procedimento. Pronto.
Os privados já estão todos a dizer que não.
Portanto, senhores...
uma observação. Este é o único projeto que fala em estado terminal, que é adequado, digamos, a este tipo de procedimento. Os outros todos esqueceram-se do estado terminal. Também significa alguma coisa.
É verdade, porque a lesão definitiva é uma coisa que ninguém pode dizer exatamente o que é.
Pois não,
pode-se
viver. O estado terminal sabe-se o que é, agora uma lesão definitiva não se sabe o que é.
Senhores conselheiros, terminámos há uma hora esta primeira parte, ficamos com uma parte...
Eu posso só fazer uma pergunta para a minha...
Deixa-me terminar o...
É muito rápido, é uma pergunta sobre este assunto que diminui, que discutimos agora.
Falar depois de eu dizer, desculpe lá. Portanto, de seguida vamos discutir estes pontos. Estes pontos estão totalmente em aberto, tão abertos quanto poderão iluminá-los, ou poderão corrigi-los, substituí-los ou adicioná-los. Para já, e de acordo com a sugestão do conselheiro Pedro Pita Barros, nós arrumá-los-íamos primeiro no 1 e o 2, poderia ser sobre os motivos da proposta do projeto legislativo. O 1, 2 e 3, sobre o 4 e o 5, e eventualmente outro que eu tenho alguma ideia de acrescentar, seria sobre os fundamentos do processo de decisão, e os restantes seriam sobre a operacionalização, sobre a efetivação da decisão, não é? A operacionalização é um termo assim um bocadinho menos chato, não é? Também não esquecer que o que aparece aqui como índice, que é só para facilitar a nossa discussão, depois será eliminado. Ana Sofia Carvalho, se faz favor.
Essa é uma pergunta para a minha curiosidade. Por exemplo, a Dignitas, eles dizem que são uma associação sem fins lucrativos, certo? Pagam, eu acho que é 2 mil e qualquer... Quanto é que custa o processo? Acho que é 2 mil e qualquer coisa euros. Uma clínica desta que se instale em Portugal será sempre considerada serviço privado, mesmo sendo sem fins lucrativos, etc, etc. Estou a perguntar.
Isto é, a empresa jurídica é setor social.
Sim.